Tantas vezes servem apenas algumas pessoas ou grupos, gerando a desilusão e a revolta social que abrem espaço ao oportunismo que vende ódio, o medo e a institucionalização da discriminação como remédios para curar esta democracia doente. Um Portugal capturado pela corrupção e pela falta de transparência, com instituições que vivem bem com o facto de apenas 1% das queixas sobre crimes de corrupção darem origem a condenações. Um país que vive bem em perder anualmente mais de 18 mil milhões de euros para a corrupção. Repare-se, só durante o tempo desta curta intervenção, a corrupção leva-nos 205 mil euros. Podemos agradecer a quem pouco ou nada tem feito para mudar esta realidade, ao Bloco Central. O país que tem a pior pontuação da década no índice de percepção da corrupção e que é reiteradamente instado por organizações internacionais a adotar as respectivas medidas de combate, é o mesmo país que convive bem com a existência de políticos dirigentes do futebol e com tantas outras situações de conflitos de interesse de detentores de cargos públicos, que também não ter uma lei de criminalização do enriquecimento ilícito, que vive pintado pelas tão oleadas portas giratórias que servem para o Bloco Central saltitar entre as entidades públicas e privadas com interesses conflituantes, que em 2 anos não implementou a entidade da transparência. E pasme-se, tem motoristas do Tribunal Constitucional a verificar assinaturas de candidaturas às eleições presidenciais. E porquê? Por pura falta de vontade política. Porque o dinheiro, esse, sempre aparece para as prioridades definidas por quem detém o poder. O país que via evasão fiscal perde anualmente mais de 1 mil milhões de euros, o equivalente a 9% dos gastos com educação. É o mesmo país que mantém um paraíso fiscal na Madeira, um viveiro do crime organizado, que permitiu a lavagem de dinheiro a altos quadros da cleptocracia angolana, a empresas fantasmas do BES ou a magnatas do futebol. O offshore da Madeira é uma lavandaria a céu aberto com o alto patrocínio do Bloco Central. O país que dá 10 milhões de euros ao baronato da caça e mantém a legislação que sustenta a tauromaquia é o mesmo país que, em 2021, apenas transfere menos de 1/3 da verba necessária para políticas municipais de proteção e bem-estar animal, inclusive para cumprir a lei do não abate. Quando o país precisa de medidas de proteção dos mais pobres e vulneráveis, o Bloco Central entende continuar a patrocinar alguns dos setores mais violentos da nossa sociedade e encher os bolsos a quem vive à custa do sofrimento de quem não se pode defender. O país onde o ambiente recebe juras de amor de todos os partidos em período eleitoral continua refém dos interesses das grandes poluidoras e das políticas coniventes do Bloco Central. O Governo, que diz não ter dinheiro para combater a pobreza energética, para aliviar a carga fiscal da classe média ou para dar apoios sociais ao setor da cultura, é o mesmo Governo que oferece mais de 500 milhões de euros anuais em benefícios perversos à indústria fóssil. Enquanto o planeta derrete e se esgota, a ordem é para recuperar a economia através do aumento ilimitado do consumo. Tudo sem contrapartidas ambientais, sem olhar para o elefante que se afoga na sala. Perante todas as oportunidades que o conhecimento e a ciência nos dão para travar a crise ambiental e o colapso climático, o Bloco Central opta por construir aeroportos ou cobrir o Alentejo de plástico e de agrotóxicos. O Portugal de 2021 não dá respostas aos desafios do século XXI. É urgente retirar a discussão e a decisão política do cantão do imobilismo do Bloco Central, que tem servido de adubo ao terreno daqueles que querem destruir a democracia e os seus valores fundamentais. Sei que o Bloco Central e os seus aliados informais propagandeiam o isolamento e o radicalismo destas ideias e preocupações. Ocasião em que lembro as palavras de Natália Correia, uma mulher de Abril. O destino das opiniões solitárias é virem a estar excessivamente acompanhadas num tempo futuro. Um Portugal mais transparente, justo e solidário, que torna a ação climática e o combate às desigualdades nos grandes objetivos da presente década, é o único Portugal possível para quem quer cumprir Abril. Viva o 25 de Abril.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, por favor.
Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. e Srs. Membros do Governo, Sr. General Ramalho Eanes, altas entidades, demais convidados, Sras. E Srs. Deputados. Pela segunda vez, comemoramos o 25 de Abril em estado de emergência. Se há um ano atrás existia quem se questionasse se viríamos para esta comemoração mascarados, hoje em dia só os negacionistas questionam a necessidade e a utilidade das mesmas. Evocar o dia em que se comemora a liberdade ganha um simbolismo acrescido, tendo em conta o último ano em que o país e o mundo atravessou. Costuma sempre, neste dia, referir-se que a liberdade não é um dado adquirido e definitivamente conquistado, mas sim um objetivo diário e permanente. Nada mais verdade do que a experiência que travámos no último ano e continuamos a travar, sem ainda saber quando e como será o fim. Hoje em dia, o ataque à liberdade é concretizado por um inimigo invisível, insidioso, perigoso, que já nos causou perto de 17 mil mortos. Portugueses de várias idades, especialmente os mais velhos, de vários estratos da sociedade, mas de uma forma mais dura sobre os mais desfavorecidos. A quem o Estado tinha falhado nos grandes fogos de 2017 e a quem o Estado voltou a falhar. Este inimigo obrigou-nos a abdicar de direitos que jamais pensaríamos que seria possível nos nossos dias. As verdadeiras restrições da liberdade a que fomos sujeitos, quer seja liberdade de circulação, liberdade de estarmos com as nossas famílias, liberdade para trabalharmos, deve-nos levar a pensar quantas vezes utilizámos em vão e de forma despropositada a ideia de que não temos liberdade. Que os sacrifícios que fizemos, as liberdades de que abdicámos e as dificuldades que passámos tenham sentido. O povo português, ao longo da sua história quase milenar, mostrou por diversas vezes que esteve disposto a suportar com resiliência as adversidades que os tempos nos colocavam. Mas os portugueses sempre souberam exigir que esses sacrifícios tivessem um propósito, que não fossem em vão e que os governantes soubessem estar à altura do que se lhes impõe. Sim, essa é a grande questão que se coloca. Como vai o Governo estar à altura de responder à saída da atual crise? Que resposta vai dar aos mais de 1 milhão de concidadãos que estão nas listas de espera na saúde? Que resposta vai dar aos mais de 430 mil compatriotas que estão sem emprego? Que resposta vai dar aos mais de 2 milhões de portugueses que vivem abaixo do limiar da pobreza, especialmente os mais idosos e os mais jovens? Que resposta vai dar aos milhares de micro, pequenos e médios empresários que se arriscam a não conseguir abrir as portas? Importa nunca esquecer que não estamos só perante uma pandemia de saúde pública, mas estamos também perante uma pandemia social e uma pandemia económica. São estas três pandemias que o Estado tem de saber responder. O país não aguenta mais nenhuma falha de resposta em qualquer uma delas. Os portugueses que estiveram na linha da frente, desde médicos, a enfermeiros, passando por bombeiros, forças armadas, forças de segurança, voluntários, de uma forma heroica, suportaram este estoico esforço até a exaustão, não merecem que lhes seja pedido novos sacrifícios. As respostas que foram dadas neste ano levam-nos a ser muito cautelosos quanto ao que podemos esperar das soluções que o Governo pretende protagonizar. Os sucessivos programas e planos anunciados e apresentados levam-nos a desconfiar do caminho. Não bastam meras palavras e anúncios de medida que, na prática, não chegam às famílias, não chegam às empresas. Uma recuperação económica quase exclusivamente assente no investimento público, no gasto público, ignora que o grande motor da alavancagem da economia, da criação de emprego e da produção de riqueza não é o Estado, mas sim o setor privado, as empresas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em termos de respostas sociais, também se esperava mais apoio aos portugueses, das mais diversas áreas que viram os seus postos de trabalho perdidos ou os seus rendimentos baixarem abruptamente. De igual forma, o terceiro setor, que muitas vezes é a única resposta que os portugueses expõem, foi sacrificado além do que era exigido O Estado falhou na ajuda e na resposta às IPSS e às misericórdias, deixando-as financeiramente estranguladas. Não se vislumbra um planeamento, navega-se à vista, não sendo assim possível qualquer tipo de confiança. Não só faltaram e faltam respostas, como também falta rumo, estratégia, coordenação e coragem. Se o 25 de Abril, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se o 25 de Abril abriu as portas da liberdade, começou a construir o caminho da democracia consolidada a 25 de Novembro, também alentou a esperança da justiça. Esta esperança, no sentimento do povo português, ainda não está totalmente concretizada. Como não foi concretizada há 25 anos atrás, quando esta mesma Câmara decidiu amnistiar os elementos da mais sangrenta organização terrorista da história da nossa democracia, a ZFP 25 de Abril. Importa que o Estado não ignore o sentimento generalizado de descrença dos portugueses, muitas vezes justificado, relativamente à justiça. Urge reformá-la e o combate à corrupção é necessário e indispensável. Terá de ser uma das prioridades. Também é necessária outra visão do poder local. Quando as pessoas mais precisavam, o Estado Central parou, o Estado Central fechou, e se não fossem juntas freguesia, câmaras municipais, que nunca fecharam portas, as consequências teriam sido bem piores. E neste ano, Sr. Presidente e Srs. Deputados, e neste ano de eleições autárquicas, e neste dia em que se evoca o 25 de Abril, que uma das principais conquistas foi o poder local democrático, não só é justo, como é indispensável que se faça um reconhecimento público a todos os autarcas que estiveram e estão na linha da frente do combate, sem nunca terem virado as costas às suas populações. A proximidade do poder local das populações não pode continuar a ser esquecida. De norte a sul, do interior ao litoral, sem nunca esquecer as ilhas, os milhares de autarcas foram de uma entrega e de uma dedicação irrepreensíveis. Alguns deles até a própria vida perderam para que as suas terras não perdessem o combate contra o vírus. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que os portugueses, nomeadamente as novas gerações, esperam e merecem de todos nós é que não falhemos. Não deixemos o sonho por realizar. Não deixemos a justiça por concretizar. Não deixemos a democracia por efetivar, nem deixemos a liberdade por cumprir.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, ilustres convidados, senhoras e senhores deputados. Quase 6 milhões de portugueses nasceram depois do 25 de Abril de 1974. Não viveram Abril, não viveram a Revolução, mas têm-na em si gravada, presente nas suas vidas, por muito que haja quem queira apagar a memória e negar o que Abril nos trouxe. Cada pessoa que vive no nosso país tem a sua vida marcada pelo que Abril e os seus valores consagraram em direitos, liberdade, progresso. Muitos são os que nasceram fruto desse progresso e da grande conquista que hoje nos volta a valer, o Serviço Nacional de Saúde, que debelou o drama da mortalidade infantil e materna. Abril trouxe os direitos de maternidade e paternidade e cada criança de hoje vai à escola porque Abril a resgatou do duro trabalho no campo e nas fábricas, à miséria e ao analfabetismo, e lhe deu o direito a aprender e a brincar. Cada jovem pode sonhar com o seu percurso académico, com o início da sua